eu recebo aqui no estúdio dois convidados que vão falar sobre o assunto javali. Javali. Lourenço Benedetti, especialista em manejo e também o controle do javali, e também o Matheus Tadim, né, também instrutor de tiro. E o assunto é o javali, que destrói lavouras aqui no sul do estado e preocupa bastante agricultores. São muitos javalis, a multiplicação é rápida. Sabendo um pouco mais sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, o Matheus Tadim, bom dia.
Bom dia, Bicudo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom dia também, Lourenço.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Mais uma vez, um prazer estar aqui para a gente falar sobre um assunto que é um pouco polêmico aí no Brasil ainda.
Pois é. Como é que está o cenário hoje envolvendo os javalis aqui no sul de Santa Catarina? O que, é que vocês estão vendo, estudando e até colaborando, né, para que se livre, né, ou tente se livrar dessa ameaça, né?
É, a questão do se livrar da ameaça, eu acho que não vai existir nunca, até porque a gente pega o exemplo aí dos Estados Unidos, que tem muito mais caçadores, uhum, né, cadastrados em todo o território nacional lá dos Estados Unidos, e eles têm condições financeiras e condição estrutural e equipamento, né, muito mais do que a gente, e eles não conseguem chegar nem perto de um controle mínimo lá. Tu imagina nós aqui, que a gente tem toda uma legislação resistente, né, na parte da arma de fogo e na caça também, né, tem muito mais gente contra do que a favor. É, muita gente ainda não entendeu que o javali ele é muito danoso à fauna e à flora e também à agricultura, né, e até à pecuária junto. Então isso é um trabalho que vamos aí passar algumas décadas para tentar aí chegar num equilíbrio. Mas o javali, como a gente estava conversando antes, ele tem uma proliferação muito rápida. O nosso bioma aqui, que é uma região de clima temperado, né, e mata tropical, ele se adaptou muito bem, porque ele não é natural do Brasil, né, e nem natural da América do Sul. Por isso que ele é classificado como uma espécie exótica invasora.
De que ele foi trazido, exatamente que ele veio?
Ele foi trazido do norte europeu, tá? Aquela região lá perto da Rússia, ali, Noruega, Alemanha, toda aquela região ali, o javali, essa espécie que a gente tem aqui, né? Porque o javali, se não me engano, tem três espécies, né? Tem o javali africano, se não me engano, tem o asiático e daí o norte europeu.
Vocês,
que o nosso
falando...
é o sul escrofa. Por isso,
perfeito,
que ele tem um problema grande, principalmente no norte da América, que é nos Estados Unidos e aqui para nós no sul, porque como ele é o sul escrofa, ele consegue cruzar com o nosso porco doméstico, porque o nosso porco doméstico, ele é o sul escrofa. Então ele é da mesma família. Então, ele, aonde ele encontra, porque ele está livre no campo, enfim, ele encontra algumas fazendas que tem porco solto e ele consegue fazer esse cruzamento. E daí ele se torna um porco híbrido, que a gente chama
java-porco,
que mistura o javali com o porco de casa.
Que piora ainda mais a situação.
Piora ainda mais a situação, porque ele junta o melhor dos dois mundos, né? Porque ele pega o javali, que é um animal extremamente rústico, né? Ele está classificado entre as 100 espécies no mundo que consegue se adaptar a qualquer tipo de clima no mundo. Tanto que tem incidência de javali no deserto do Saara, já foi encontrado. E ele pega o porco de casa, que tem ele é um animal que tem aquela questão genética de carcaça, que ele consegue chegar a um tamanho consideravelmente grande, e ele tem um poder de natalidade alto, que o javali natural não tem tanto. Então ele junta essas duas condições e fica um animal meio que perfeito assim para criar, para ser rústico. E
vocês têm falado aqui no programa já há bastante tempo que o javali está crescendo na região, a população de javali está crescendo. E nesses últimos 2-3 anos, realmente cresceu bastante, tanto que não tinha ameaça aqui e já começou a aparecer.
Nós viemos há 2 anos atrás aqui, até o Lourenço tinha comentado.
Já faz 2 anos.
Faz 2 anos. O javali vai chegar aqui em Uruçanga, vai chegar em Criciúma, até alguns filhados deram risada. Não, acho que não.
Eu
não
falei
vai.
5 anos. Eu falei 5,
assim,
mas a proliferação.
E eu falei que já tinha alguns casos lá no Belvedere e tal, e a gente teve aí a repercussão aí até na NSC TV sobre os javalis ali em Santaninha, no Belvedere e tudo que estão comendo todas as lavouras. E realmente chegou e só vai
proliferar. É um animal que ele, como eu falei, ele tem um poder de proliferação altíssimo e ele vai dominando território, né, cara? Chega uma hora que tu tem, sei lá, tem um lote enorme de porco numa região de tantos quilômetros quadrados. Eles começam a ter conflito entre eles e esse, algumas manadas, algumas varas de porco, que se chama, eles vão indo para frente, porque criou resistência naquele local. E é onde acontece essa expansão territorial dele, né? E aqui o nosso javali, ele tinha uma concentração alta aqui na serra e aqui do lado, né? A gente consegue enxergar a serra daqui, então é pertinho, né? O estudo que a gente tem aí até uns anos atrás, que o javali consegue caminhar até numa noite em torno de 10 a 14 quilômetros para se alimentar. Então tu imagina, se ele descer a serra, claro que a serra tem alguns pontos de dificuldade de descida, mas a Serra do Rio do Rastro aqui eu tenho propriedade lá em cima. Nós temos pelo menos umas 6 descidas da serra aqui para baixo, nessa volta aqui de Lauro Miller, Treviso, né, até aquela um pouquinho para lá de Orleans. Então, em torno de umas 6 descidas. Ali na nossa propriedade, nós temos uma descida que sai ali no Rio da Vaca. Né? O pessoal que é da região aqui deve conhecer. E ali é uma descida extremamente assim, tranquila para qualquer animal descer. O pessoal sobe muito a pé ali também. Então, o animal está descendo a serra também. É, a gente tem um filhado nosso que tem uma propriedade que é aqui nessa rodovia que vai entre Treviso e Lauro Miller. Certo. É bem na beira da rodovia, é um filhado nosso. Ele é dentista em Criciúma. Tem em torno aí, tem uma propriedade boa, ele planta milho ali também. O caseiro dele faz uns 2 meses, capturou 3 filhotes de javali dentro da lavoura de milho. Então quer dizer que provavelmente a mãe e mais alguns filhotes estavam na redondeza, ele conseguiu capturar aqueles 3 ali que eu acho que se desvencilharam da mãe ali, e ele conseguiu capturar.
Assim como o porco doméstico caseiro, a carne de javali também é comestível?
Sim, extremamente, altamente proteica. Se o pessoal que estiver ouvindo aí, tiver com o Google aí, o celular à mão, pode pesquisar aí. A comparação de proteína do javali com frango, com o próprio porco doméstico, com boi e com peixe, vai ver que o javali está entre os primeiros aí no nível de proteína que tem na carne. Só tem que tomar cuidado, como é um animal solto, né? Tem que ser um animal que tem que ser cozido aí, bem cozido, né? Não dá para querer comer aí uma carne vermelha igual a gente come o gado aí, né? Ele tem que estar bem cozido, porque pode ter algumas doenças aí, mas cozinhando a carne bem, a gente sabe que não vai ter problema algum. Né? Dentro de Santa Catarina, a gente já tem a legislação interna que você pode se cadastrar aí pela SIDASC, já pode transportar a carne, né, do local de manejo para casa, para consumo próprio. Uma vez não podia. Né? E eu até acho que isso aí pode ser amadurecido ao longo do tempo. Claro que tem coisas que tem que ir devagarzinho, né, porque para o pessoal entender, até o pessoal do governo e são órgãos coisas, ambientais, entender isso para a gente poder
explicar bem direitinho. Uma coisa é a legislação, que pode fazer.
Isso.
E outra coisa, se pode caçar com que arma e com que projétil. Por isso, daqui a pouco, nós vamos também mostrar aqui alguns projéteis de algumas armas específicas, porque não é com qualquer arma que se caça também.
É, na verdade, se tu quiser, tu pode caçar com qualquer arma, mas se vai ser efetivo ou não vai ser efetivo é outra situação,
exatamente,
né?
Exatamente.
A gente procura, como a gente gosta da caça, a gente tem uma coisa que é antropológica do ser humano, que a gente caça desde da época que o homem aí descobriu o fogo, aí desde a época das cavernas. A gente, como caçador, a gente respeita muito a natureza e respeita o animal que está sendo abatido. A gente não quer ir lá caçar ele para ver ele sofrer, ou para rir, para dar risada, para fazer vídeo e ele sofrer, não. Certo. Então a gente tem essa questão da seleção do calibre para o quê? Para ser o mais efetivo possível. Certo. Até porque a gente não quer, de repente, um animal baleado aí, ele vai ser encontrado por outra pessoa, ele pode se tornar muito agressivo.
Foge agonizando.
E pode estar... não, ele pode até estar atacando alguém, porque o animal, quando ele está ferido, ele fica muito agressivo.
Certo.
E o objetivo é esse mesmo, é tratar o animal com respeito para sofrer o mínimo possível, né? Para estar executando esse abate aí o mais rápido possível. Porque o objetivo é fazer o controle para ter esse equilíbrio entre, vamos dizer assim, hoje que a gente trabalha pro produtor rural, né? A gente ajuda o produtor rural, que é ele que produz o alimento que hoje está na mesa de todos os brasileiros, e o javali, infelizmente, em algumas regiões está afetando com uma considerável aí, situação bem crítica. Aí.
A principal lavoura que ele rastreia, que ele procura, é a do milho.
Não, é geral.
A gente tem um vídeo agora no nosso canal do YouTube, que a gente fez uma caçada lá em Dom Pedrito, E quando o drone sobe para fazer as filmagens, dá para ver nitidamente dentro da lavoura os espaços onde o javali comeu. Quem tem interesse pode pesquisar Clube 9mm no YouTube e ver esse vídeo. Está bem bacana, a gente explica bastante coisa ali sobre a baixa também.
Certo.
Tem, cara, é assim, é absurdo que eles conseguem comer assim, devastar numa noite. Não só plantação, né? Mas, pô, nascente, até questão, o Lourenço vai comentar um pouco depois sobre os filhotes das ovelhas ali, de Santana do Livramento, onde tudo começou. É complicado.
Não, ele normalmente, ele assim, onde ele, quando ele tá com fome, o que ele botar o focinho na terra, ele vai comendo tudo que tá embaixo da terra, ou tá em cima da terra também. Não necessariamente onde tem uma lavoura. Mas se tiver uma lavoura, é muito mais fácil para ele, né? Alimento fácil, né? É igual o caso da onça pintada hoje no Mato Grosso e Goiás. Ela não tá mais caçando no meio do mato, ela tá entrando no meio do rebanho do gado, escolhendo os terneiros e abatendo o terneiro.
E com o javali já aconteceu também, né? De matar
vários. Acontece, mas... o javali já aconteceu bastante com o terneiro, né? Normalmente eles atacam o terneiro ali, daí então dilacera o animal vem a falecer e daí ele começa a comer ali as vísceras do animal. Normalmente ele vai na parte das vísceras, né? Que é, não sei se aí teria que fazer um estudo mais aprofundado, porque que ele tem interesse mais na parte da víscera, né? Uhum. E aí o caso que o Matheus falou ali, né? Que teve o estudo em 2012, que foi onde iniciou a legalização através do órgão Ibama, né, a nível nacional, que foi o estudo que foi feito em Santana do Livramento, né, lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, lá, né, que foi três pessoas, dois veterinário, médico veterinário e um biólogo. Eles tinham uma ONG, e daí com financiamento de empresas privadas, não foi do governo federal, conseguiram fazer esse levantamento aí dentro de em torno de quase 2 anos aí. E conseguiram fazer esse estudo bem estruturado e mostrar o dano gigante que o javali estava gerando, principalmente no sul do Brasil, né? Que foi onde ele apareceu inicialmente por causa das fazendas de caça ali, né? Da Argentina e Uruguai. E eles começaram a atravessar a fronteira, principalmente a fronteira seca, né? Aquela região de Santana Livramento ali, a fronteira é seca com o Uruguai. E no ano de 2012, o número que eles levantaram foi em torno de 25 mil ovelhas abatidas pelo javali em Santana Livramento, lá em 2012, nós já estamos falando há 14 anos atrás.
Nossa,
então, prejuízo, imagina, hein? A quantidade de bicho que tem hoje. Claro que a caça ela aumentou muito, né, de lá para cá, então o controle conseguiu dar uma equilibrada. Mas ainda assim a gente tem regiões que está totalmente desequilibrada. O caso ali de Bom Jardim da Serra agora esse final de semana, que aquela equipe aqui, que se juntou duas equipes aí e abateram, acho que se eu não me engano no vídeo fala 19 javali. Né, para eles ter abatido 19 javali na região de Bom Jardim da Serra, que a gente conhece bem ali a região, sabe que é uma região de ruim acesso para caramba, muita grota, muito morro, muito mato fechado, extensões de floresta de araucária, que não é fácil.
Pois é.
Né, tu fazer uma preparação de espera, de soltar cachorro, e eles conseguiram abater 19 javali. Cara, eles devem ter batido no mínimo do dobro ou triplo disso. Então tu imagina o tamanho do lote de porco que não tinha para eles conseguirem abater 19 javali. Até se eles estiverem ouvindo aí, mandar uma mensagem para ti depois aí para dizer mais ou menos em quantos porcos eles mexeram. Deve ter sido uma coisa enorme, tá? Principalmente falando da serra.
A caça é feita sempre com cães ou não?
Cara, de dia normalmente é cão, tá? A nossa caça ainda é muito com cão, porque o animal, o cão, ele foi feito para isso, para rastrear e localizar o javali. Porque ele é um animal muito esperto, muito inteligente, ele sabe se camuflar muito bem. Principalmente de dia, normalmente ele fica numa região mais úmida, de banhado, então é uma região, é uma área que se ele tiver parado há um bom tempo, já não levanta mais tanto o faro dele, né? E tu tens como fazer aquela caça que a gente chama de gateio, que é uma caça que tu vai procurando os sinais no meio do mato, rastro aqui, se esfregou numa árvore ali, passou numa cerca aqui, deixou pelo ali. Só que é uma caçada muito difícil para a nossa região, que é muito mato, muita grota. Então o cachorro, ele te auxilia assim absurdamente, né? E a gente tem a caçada de noite também, né?
Certo.
Que daí a gente chama, a gente normalmente apelida ela de faroleteada, mas é uma caçada noturna de localizar o animal também. Hoje em dia a gente tem um equipamento chamado monóculo térmico, que é o visor termal, né, que surgiu lá nas guerras lá da região, da época do Iraque lá, né, essa tecnologia militar que veio para o meio civil para auxiliar nessa localização do animal de noite, né, porque nada mais do que ele consegue enxergar tudo que tem calor, emite calor, e o porco com esse monóculo tu vê a silhueta dele e ele consegue enxergar aí uma distância considerável. Então você sai aí no meio das lavouras, no meio das estradas de noite, onde tem ordem, né? Que a gente tem que ter uma ordem também autorizada pelo dono da fazenda. E essa caçada de noite tem esse método, e de dia cachorro. E tem também a questão do gateio, ou a tal da ceva, que o pessoal faz muito também, que é tu fazer um alimentador eletrônico, ele joga milho tantas vezes ao dia, com uma câmera dessas, câmera que a gente chama câmera de caça ou de monitoramento. Certo. O animal vai ali tal hora por dia e a câmera ela vai captando essas imagens ou até filmando, e você vai fazendo um acompanhamento aí durante um mês, e nesse acompanhamento daí tu monta uma estratégia para ir lá e abater aquele animal que está vindo tantos dias aí. A gente tem também esse método aqui da Serra, a gente pratica também.
Qual é a raça de cão que vocês levam?
Cara, o cão, que a gente tem dois tipos de cão. O cão que fareja e acha o animal. E o pessoal que conhece bastante aí, que é o cão de agarre, que a gente chama, né? Que é são dois tipos de caçada, né? Tem gente que caça só com esse animal, que fareja e acha um animal. E vamos dizer assim, que a gente chama de cachorro de tocada, que ele vai tocando o porco para fora do mato, ou salta num campo, ou salta no banhado. E normalmente o pessoal tá nas esperas, que a gente chama, com arma de fogo. E quando o porco salta, que tu avista o animal, tu faz o abate com a arma de fogo e logo atrás está vindo o cachorro ali tocando o porco. E tem a questão do cão de agarre, que aquele cachorro que acha o porco, os cães de agarre, eles normalmente eles trabalham com o ouvido, né? Ouvindo aquele cachorro que está latindo lá, ele sabe que o cachorro normalmente encurralou o porco e ele vai lá para atender aquela batida que a gente chama, chega lá e agarra o porco com a mandíbula, com a força da mandíbula, a força da tração, que normalmente é o dogo argentino, se usa muito. Está muito difundido na caça no Brasil, o dogo argentino. Ele é um cachorro de força, né? É tipo um pitbull maior, mas foi desenvolvido para a caça do javali e caça do puma na Argentina. Porque na Argentina tu pode caçar o puma. Então é usado normalmente essa raça para o agarre e a raça para achar, cara. Daí tem uma N variedade de raça aí, o famoso viadeiro, o Bianchini. O pessoal de Uruçanga aqui conhece bastante essa raça. O próprio Pointer inglês, que é um cachorro que foi feito para perdiz também, o pessoal usa. Tem o americano, aquele que a gente chama de urrador.
Antigamente eu ouvia falar do perdigueiro, cachorro perdigueiro.
Então, o perdigueiro é o pointer. É o caçador. O perdigueiro é um pointer. O pessoal treina também perdigueiro pro javali. O problema do perdigueiro é que ele não late. Então é um cachorro mais quieto. Aí normalmente tu cruza ele com uma raça de um cachorro que gosta de latir, para virar um cachorro de faro e um cachorro que late também. Certo. Porque senão também tu não consegue te localizar se o cachorro achou alguma coisa ou não, porque ele é um cachorro quieto, né? O perdigueiro, ele é um cachorro de aponte, né? Que a gente chama, né? Ele vem e aponta onde é que tá a perdiz, tu dá o comando, ele levanta a perdiz e tu dispara, né?
E quais são os calibres que vocês usam? Até aproveitar aqui que o convidado também trouxe aqui alguns projéteis, né? Que é o Matheus Tadim. Matheus, que projéteis são esses? Que armas são essas?
Então, Bicudo, como o Lourenço mencionou, né? Aquela coisa, tu pode caçar com qualquer calibre, né? Mas a questão dos calibres mais efetivos que a gente utiliza hoje em dia, basicamente o Lourenço pode falar mais tecnicamente deles, mas o 357, não sei se quiser mostrar na câmera aqui, aqui no canto, o 357 é um calibre que a gente utiliza nas pumas, geralmente na puma, e num revólver de backup, com calibre 357. Mas basicamente acho que hoje é o mais utilizado aí na casa do javali, o 357 na puma.
É, que ele é um calibre que ele pela legislação ele está permitido, então ele fica mais fácil de você estar adquirindo a arma, ele é mais rápido de estar comprando ele e registrando, né? Porque passa por um processo um pouco menos complicado do que o calibre restrito. Né? Mas ele é vamos dizer assim, ele é o limite para começar a caçar o javali de calibre efetivo. Tá? Dali para baixo se torna um pouquinho complicado. Dá para matar? 22 mata. O cara que disser que 22 não mata, tá mentindo. Só que tem que ser um tiro muito bem colocado. E normalmente numa caça de javali, por exemplo, de cachorro, à noite, numa tocada em cima de uma caminhonete, não vai conseguir dar um tiro bem colocado no javali. Vai pegar meia coluna para trás, vai pegar no quarto dele, vai pegar no vazio ou nas vísceras.
Ele sai machucado.
E se não for um calibre que a hora que ele bate, ele dá aquele impacto, ele consegue expandir bem o projétil, fazer um dano maior possível dentro do animal, às vezes ele vai embora. A gente já matou javali com um tiro de 22 na cabeça. E ele estava vivo. Não entrou. Já peguei tiro de javali na paleta, né? Com dois tiros de 38. Não sei se foi de puma ou foi de revólver, mas não entrou também. Ficou no colete dele, que é aquela carapaça que ele cria. Conforme ele vai ficando mais velho, ele vai criando uma carapaça, que é uma gordura, vamos dizer assim, uma gordura prensada, fica uma coisa rígida por fora, até mais ou menos aqui atrás do sovaco dele, que é essa região de proteção dele contra contra quando ele vai entrar em luta corporal contra os animais, né?
Mordida.
Ele leva aquela. Eles dão um focinhado no outro e tem aquela presa pra fora.
Sim.
E aquela presa que passa cortando.
Rasga.
E nessa carapaça dele não rasga, ela só arranha, assim, ela não chega a entrar pra pegar o órgão vital dele, né?
Uhum.
Pode continuar.
A gente tem em seguida, né, o 44 Magnum, também bem utilizado, e sim, o 454 Cazoo também na Puma, hoje.
Eu digo
já bem mais robusto.
Né? Em calibre de revólver, né, que é o 454 Cazoo, ele foi criado aí nos Estados Unidos na década de 80. Aí, né, até o Cazoo, ele é o sobrenome do americano que desenvolveu o calibre. O nome dele era Dick Cazoo.
Perfeito.
E esse calibre aí, ele nasceu do 44 Magnum, né, ele pegou o 44 Magnum e engordou ele, né, porque passou para .45, né, que é o diâmetro da ponta,
certo,
e aumentou um pouco o estojo também. Botou uma quantia de pólvora absurda e fez um baita de um calibre aí que tem um resultado terminal, que a gente chama aí, né, que é o resultado quando o projétil encosta ali no animal. Eu, para mim, hoje, quem gosta de atirar com arma de bala, né, que é o projétil singular, que a gente chama, que é a munição, que é a arma de alma raiada, que é aquela que sai girando, tem uma precisão maior, diferente das espingardas. Eu, para mim, hoje, é o calibre mais efetivo pro javali aí, que é a nossa caça, que é um tiro de 30 a 140 metros aí, não vai passar muito mais disso. É hoje o tiro que a gente mais utiliza aí, esse tiro de 30 a 150 metros aí, estourando aí, né? Que é um tiro que tu consegue dar até sem usando um aparelho óptico, que é a luneta, né? O cara que vai pegando experiência consegue dar um tiro de 100 metros tranquilamente.
É um assunto.
E o 454 Cazoo, cara, pra mim hoje no Brasil a gente tem essa possibilidade de ter no revólver e na Puma, que é aquela carabina que o pessoal aí que tá ouvindo nós vai saber dizer, que é a Winchester, aquela, uhum, que a gente chama de rifle de ação de alavanca, né? Mas é a famosa Winchester aí que os antigos tinham aqui.
A Winchester, aquela que...
Aquela do cowboy.
É
uma arma extremamente utilizada, não falha, o funcionamento dela é extremamente simples, uhum, né? Um projeto de 1893 que até hoje, em 2026, funciona plenamente. Então não tem muito o que discutir.
Os caras eram fera, né? A gente sabe que é um assunto polêmico, muitas pessoas são irredutíveis, são contra falar de arma, falar de matar, mas é uma ameaça, né?
É uma realidade que a gente tem que enfrentar.
É confortável para quem está vendo na cidade, na área urbana, né?
Sim.
Sem conhecer a realidade de quem está no interior, está plantando e o seu sustento vai para o...
Mas é um problema que vai chegar na cidade daqui a pouco.
É, né?
Pode ter certeza. Ó, daqui dois
mais
anos...
Mais um Nostradamus, Lourenço.
Porque eu não sei se o pessoal lembra, mas em 2020, na pandemia, teve o lockdown na Espanha e na Itália. Foi um lockdown muito pior que o nosso.
Uhum.
Como o pessoal ficou muito tempo dentro de casa, a circulação de civil na rua abaixou, sei lá, diminuiu 90% e poucos. Filmaram várias vezes de apartamentos no centro de algumas cidades da Espanha e da Itália, javali caminhando no meio da rua. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas nós recebíamos direto vídeo, sim, lembra? Teve até
direto, uma porta direto.
Com 5, 6 leitão que entrou dentro de uma loja de conveniência, porque tinha um sensor aquele que abre a porta. Ela chegou, botou o focinho na porca... A porta abriu, ela entrou conveniência dentro e acho que não tinha ninguém lá dentro.
Puxa.
E entrou com os 6 leitão pra lá pra dentro, daí depois não tem o vídeo dela saindo. Aquilo até dava risada, chegou a ser engraçado. Tinha a porca fuçando nos canteiros, assim, no meio das avenidas.
Uhum.
Com a leitoada e coisa, uhum, uns lotes de porco grande, assim, caminhando no meio das avenidas. Por quê? Porque o pessoal parou de circular, o animal se sentiu à vontade, ele tava nas extremidades do centro da cidade, porque lá é assim, né?
Uhum.
E aqui não está diferente, aqui nós estamos com essas incidências aqui em Uruçanga, que não é muito longe do centro, cara.
Exatamente.
Para um dia de madrugada cruzar dois porcos aqui é um já.
É dois toques.
É um já, o animal ele vai indo para frente, ele vai procurando alimento, ele vai sentindo. Ele tem um poder, esses dias eu vi até no Instagram, tinha uma tabela ali dos animais da distância de faro, acho que o javali é em torno de 10 quilômetros,
não me engano.
E ele consegue sentir um faro até 2 metros abaixo da terra. Ele tem o animal é bruto, tem
bruto.
Um poder grande e a proliferação dele, como a gente falou, ele é rápida.
É a duas vezes ao ano, no mínimo. 120 dias, né? Duas vezes no ano, no mínimo,
rápido,
e assim, nascimento, filhote, como não tem um predador, não tem o que fazer.
Só termina de falar dos
calibres. Voltando dos calibres, né? 12, os calibres mais utilizados na caça hoje em dia, e tanto o balote, que seria um projétil só. Então, assim, e tanto o SG, que seriam 9 projéteis aqui, mais ou menos aí do tamanho de um calibre 38, que a gente dispara na 12. Isso daí para são projetos de espingar, né, que é uma laser, então assim, para tiros mais curtos a gente utiliza bastante. E o
Eu acho que a espingarda hoje ainda é o mais utilizado.
É
mais do que a puma.
Espalha um pouquinho.
Espingarda. É que depende do tipo de projeto que tu usa dentro do cartucho, né? O tipo do chumbo que a gente chama, né?
Já
tem um chumbo que é o balote singular, que é um balote só.
Do prato não vai.
Do prato não vai.
Não, daí não tem. É chumbo muito fino. Mas assim, tem o balote que é um chumbo só, daí pra tu dar um tiro de média distância, e o SG que ele falou que são 9 bagas dentro, do mais ou menos do diâmetro, quase de 1 centímetro de diâmetro. Uhum. Né? E então, para um tiro mais próximo, assim, tu tem uma efetividade maior, né? Mas ainda assim, pelo tipo da arma, é a mais utilizada hoje na caça javali. Se tu pegar aí, a cada 100 caçadores, eu acho que, sei lá, 70 usa espingarda calibre 12. Uhum. Tá? O resto, os outros 30, se divide entre a Puma 357, a 454 e o fuzil 308, que é esse que o Matheus tá
falando aí. O fuzil 308, tinha perguntado sobre tiro de precisão, calibre, né? Então é onde a gente vai atirar mais longe, é com o fuzil 308. Acho que basicamente é o fuzil de... Para fuzil é o mais
Hoje é o mais acessível no Brasil, né? A gente tem outros calibres também que são muito mais efetivos.
É uma arma um pouco mais cara, né?
Por incrível que pareça,
não
já foi.
Necessariamente.
Já foi. Hoje é a CBC, que é a nossa fábrica no Brasil de munições e a Taurus, eles fazem hoje um fuzil deles, fuzil fala, até muito bom.
Você fala em fuzil.
E com preço bem acessível,
esse
tá?
Esse aqui é o projeto do... É o 762.
Esse é o projeto. 762. A munição é o mesmo 762.
Só que daí 762,
só que ele é o 308 Win, porque ele é proveniente dos Estados Unidos. O 762 ele foi produzido...
Para o militar.
Para a guerra do Vietnã. Ah. Na época ali, na guerra, pouquinho antes. Certo. Ele nasceu ali em 1940, alguma coisa, se eu não me engano.
O fuzil que a gente
só
usava
que o 308,
no quartel era, usava o 762.
Se o 308 ele é mais voltado para caça. Porque o 308 ele é mais voltado para caça, porque ele tem um pouquinho mais de pressão. E normalmente os projéteis dele são de expansivos, que é para caça.
Isso.
O projeto 762, a munição 762, normalmente ele usa projéteis fechados, que a gente chama que é total encamisado. Que é arma para guerra mesmo, que é para... Tem que atirar contra uma porta para ter uma perfuração maior. Certo. Esse projeto aqui tu pode notar que ele tem uma ponta de chumbo.
Sim.
Quando ele cria resistência hidrostática, que a gente chama, que ela entra em contato com o corpo que tem o meio líquido, ele tende a amassar aquela ponta ali, e como a camisa dele é rasgada aqui em cima, ela começa a abrir uma flor para trás e ela tende a aumentar a área de dano dela.
Sim.
Tá? Esse é o objetivo da munição
grande,
de caça.
Né?
Lembrando que esses são os calibres que a gente utiliza, né? Todos os calibres que a gente aqui, a gente tem... As armas dos calibres.
Tem gente
que
caça de calibres,
20, tem gente que vai dizer, mas eu prefiro 20, eu prefiro outro calibre. Isso aqui é o que a gente utiliza e o que a gente vê que tem mais efetividade quando a gente vai.
São os calibres mais comerciais hoje, né? É mais fácil de usar, achar munição, tem uma variedade maior de tipo de munição. Tem munições importadas aqui no Brasil para a gente vender na loja desses calibres aí. Então a gente trouxe o que a gente. Que é o mais usual, né? Tem os calibres específicos, tipo de fuzil, né? Tem mais, sei lá. Mais de 20 tipos de calibre de fuzil que também usa na caça do javali e é mais efetivo que o 308. Mas é muito mais difícil de achar munição no mercado brasileiro.
Agora, avaliando essa situação, é lamentável que se chegue a essa situação, a esse cenário, né? Não é uma caça comum, é uma caça de proteção e controle, que mesmo na visão de vocês é muito difícil, né?
É que
vai
gente,
acontecer daqui para frente?
A gente chama de caça, mas não é uma caça, né? É um manejo, né?
É um manejo.
Hoje o javali ele é o único animal que é permitido fazer esse manejo no Brasil. Até eu trouxe alguns dados atualizados, até o IBAMA ele tem dados até 2024. De 2019 a 2024 foram abatidos, que a gente tem que, toda vez que a gente abate, a gente tem que colocar lá no sistema que abateu.
Fazer um relatório.
Né? Fazer um relatório.
Eletrônico.
Uhum. Foi abatido 1.180 milhões de javali. 1.180 mil de javalis no Brasil, até 2024. Então só em 2024 foi 500.000. Isso no, nos dados do IBAMA ali, tu entra lá, tu coloca o javali, tu matou. Fora o resto que tu não coloca, né? Às vezes não coloca, às vezes alguma outra coisa.
Onde é que mais tem? Onde é que é as famílias maiores ou a presença maior de animais?
Aqui no sul, para nós, aqui a concentração maior ainda é no Rio Grande do Sul, né? Porque a incidência lá na década de 50 começou lá.
Certo.
Então a proliferação lá é muito maior. Até porque o Rio Grande do Sul, uma boa parte do Rio Grande do Sul é lavoura, né? Soja, milho, enfim, sorgo, tudo que é plantado lá, trigo. Então aquilo lá é como se fosse um supermercado para o javali, né? É uma praça cheia de restaurante.
Certo.
E o animal, qualquer animal que tem muita alimentação, muito alimento disponível, ele é um animal muito mais saudável, ele se reproduz muito mais fácil. Né? Onde o animal tem pouco alimento, ele tem uma dificuldade maior de se reproduzir. Porque a saúde dele não é tão pujante como uma região que ele dorme do lado da comida. Aqui na Serra a gente tem uma considerável quantidade, né? Há uns anos atrás tinha menos, está aumentando cada vez mais. Mas aqui para a região serrana, eu ainda digo para Santa Catarina, região do Planalto Serrano ali, região de Lages, aquela toda, todo em torno de Lages, aquelas cidadezinhas ali, a concentração é maior ali, porque lá a gente tem uma região muito grande de cultivo de lavoura, né? Uhum. Até pela questão geográfica, né? A região de Lages é uma região mais plana, né? Que é região ali de planície mesmo, que é o Planalto mesmo, sim, né? Sim. Que aqui no começo, aqui nosso, aqui, Bom Jardim, São Joaquim, essa região Urubici, é muito morro, muita quebrada. Muita então, tu tem uma incidência menor na parte do cultivo de lavoura, né? A gente tem muito mais pecuária aqui. Então, o alimento é um pouco mais escasso pro javali. Certo. Compensação, como eu te falei aqui, é mais difícil de caçar, porque os lugares são mais difícil acesso. Então, o animal também se reproduz mais fácil, porque não tem tanto abate, só não tem tanto alimento também. Ele tem que procurar mais, ele tem que andar mais. A época do pinhão é bom para eles, porque eles andam dentro do mato. Uhum. Tem muito pinhão no chão. Apesar desse ano aí, quem está procurando pinhão sabe que o pinhão está caro e é uma época, é um ano de ruim de pinhão. Então o porco ele vai procurar, tu vai ver que a gente vai enxergar ele mais rápido fora do mato esse ano.
Já que você falou em pinhão ali, come maçã também?
Rapaz, tu sabe que eu não sei dizer, mas deve comer, porque o animal come de tudo. Quando ele está com fome, ele come carne, come... Sim. Rapaz, ele come... buchada de bicho, come tudo, eu acredito que come também.
O ouvinte pergunta que se ele ataca humanos também. Você já teve caso de correr atrás de humano, teve um vídeo.
Teve um vídeo lá no cima de Lages, lá, uh-huh, né? Assim, a nossa turma em 10 anos de caçada, nunca teve, assim, teve uns dois amigos meus aí que caça cachorro e daí já chegou assim, vamos dizer assim, pra sangrar um porco com os dogos argentinos segurando ali, coisa, chegou pela frente, o bicho tá virado.
Tá bravo.
No que é aquilo, tá, quer matar todo mundo que vem na frente, porque três cachorros segurando ele, o que ele vê na frente ele quer comer, né? Exato. Aí ele quis, o animal quis botar a boca assim, quis avançar nele, mas chegou pela frente, o animal viu. Mas assim, tu tá passando pelo mato, o bicho querer se botar em ti, assim, eu não tive ainda essa informação, pelo menos da nossa turma. Certo. O comportamento na Europa, ele tem muitos casos do pessoal que sai pra caminhar nas florestas lá, região da Alemanha, aquela região ali que tem a proliferação dele maior, na Espanha também, que tem muito. Já teve muitos casos de gente levar corridão de javali no meio do mato. A porca, a fêmea, quando está de filhote, ela se torna, o comportamento dela é bem agressivo. Né? Uhum. Acredito que se tu encontrar uma porca aí aninhada aí com os javalizinhos aí, se ela chegar meio perto, eu acredito que para ela ir em cima de ti é mais fácil, porque ela é questão de proteção, né? Como qualquer animal, né? Se chegar perto, às vezes, de uma vaca meio braba, ela...
E não inventaram algum também tipo de armadilha ainda? Armadilha subterrânea com iscas também?
Tem as armadilhas, as gaiolas que o pessoal faz, né? É. O pessoal faz aqueles cercados também, mas é uma coisa assim que ela é efetiva até um certo ponto, porque tem animal que depois que ele sentiu aquilo ali, que ele aprendeu, ele não entra mais pra dentro daquela gaiola, entendeu? Certo. Se tu matar um porco dentro da gaiola, fica o cheiro de sangue, tem animal que é mais ressabiado, então não é uma coisa tão efetiva, não. A gente sempre defendeu assim, que todos os meios de abate são efetivos, só que eles têm que trabalhar em conjunto. Uhum. Tá, tem alguns pessoais aí que são contra a caça, eles falam em castramento e botar veneno, mas daí tu bota veneno, aí tu vai matar o cervo, tu vai matar o puma, tu vai matar o cachorro do mato, o graxaim, tu vai matar o tatu, tu vai matar os caras, não sei de onde é que tirei isso, aí vai fazer castração, tá, mas tu vai fazer castração, quantos cachaços tu vai conseguir pegar, quantos porco macho tu acha que tu vai pegar? Tu vai botar na gaiola uma placa escrito ali, ó, só entra macho, não entra fêmea.
É, não dá.
É assim, é uns meios que não tem lógica, cara. Então, assim, tem que trabalhar com todos os métodos de abate para ter uma redução considerável da população do javali, mas ainda assim, com todos os métodos,
é difícil. Não vai controlar, é que não é só ir abater não também, tem como, né? Cara. A gente tem toda a parte de documentação, então, pô, a gente tem que ter a fazenda, digamos, a propriedade da pessoa tem que ter um CAR, tem que estar cadastrado no IBAMA para a gente poder tirar o CIMAF. Então, assim, por exemplo, não é só a gente pegar que deu ali no Belvedere e javali, a gente pegar lá e abater. É.
Infelizmente, se fosse mais simples...
A burocracia atrapalha um pouco?
Muito. Bastante. Principalmente bastante, agora. Bastante. Que, por exemplo, eu tenho uma guia de tráfego. Há três anos e meio atrás, no governo anterior, a minha guia de tráfego de caça era para o Brasil todo. Então, o que que acontecia? Eu tinha uma guia de tráfego para o Brasil todo. Deu um javali... Hoje é terça. Eu já vali essa noite ali no Belvedere, só ligava pro dono, posso ir aí? Pode, vem. Eu entrava no site do Ibama na hora, expedia uma autorização de manejo da fazenda dele ali, propriedade dele, vamos dizer que tem 14, 15, 20 hectares, e eu ia ali na hora, se a polícia de Cocal me parasse, eu ia estar com o CIMAF, que é a autorização de manejo da fazenda dele. Eu tenho tudo aqui. E eu ia ter a guia de tráfego nacional. Eu posso transportar a minha arma para caça em qualquer local do Brasil. Hoje, com a legislação nova de 2023 para cá, eles diminuíram a área de alcance da guia por cidade. Aí chegou aqui, eu não tenho guia para Uruçanga, eu não tenho porque vir caçar em Uruçanga. Vai ser uma coisa esporádica, vai ser uma exceção, que é o caso agora. Só que eu só tenho guia para Dom Pedrito, tenho guia para Santa Livramento, tenho guia para Bom Jardim da Serra. Como é que eu vou vir do dia para a noite e vir aqui matar o javali? Que às vezes o cara viu na hora, entendeu? E às vezes o porco não vai ficar ali 3, 4, 5 noites esperando sair a guia. Às vezes ele vem ali e come a tua lavoura de 2, 3 hectares, que o colono ali plantou às vezes para consumo próprio. E ele vem ali numa noite em 4, 5 javali, uma lavoura de 2, 3 hectares, ele morre mais da metade.
Já que nós temos um problema local, o Estado tem autonomia para criar as suas próprias leis?
Não.
Ou
não.
Fica Estado, uma coisa inconstitucional?
Não. O Estado não pode sobrepor a lei nacional. Ele não pode liberar mais, ele pode restringir a mais.
Certo.
O Estado ele tem esse poder de restringir mais, mas liberar mais não pode, infelizmente.
Não pode.
O dia que se o Brasil tiver uma, vamos dizer assim, essa parte das leis separar e ser por Estado, daí a coisa vai andar melhor, porque cada Estado tem a sua realidade, né? Exato. Cada povo tem a sua realidade.
Por isso eu perguntei.
Né? A nossa realidade não é a mesma de São Paulo, não é a mesma do Nordeste. O nordestino precisa de outra coisa que a gente não precisa.
Exato.
E a gente precisa de uma coisa que o nordestino às vezes não precisa.
É. Tem documento?
Seria muito mais interessante.
De exemplo?
Tem bastante coisa aqui. Tem, então, quando a gente vai, por exemplo, isso aqui é de uma arma minha, então sempre quando a gente for caçar, eu levo o meu certificado de registro, que é o meu CR do quartel, né?
Certo.
Eu tenho daí o documento da arma, a mesma coisa como se fosse o documento do carro. Sim. Basicamente, a carteira de motorista e o documento do carro, só que aqui da arma.
É o Renavan da arma.
É
que a gente chama de CRAF, né?
De CRAF. Certo. Eu tenho também comigo aqui a guia de tráfego dela, por exemplo, aqui para a cidade de Arroio Grande, a gente fez uma caçada uma vez lá. Então, a guia ela vale a cada 6 meses, né? Como o Lourenço mencionou.
Uhum.
E a gente tira no site da PF. E aqui no final, a gente tem o meu CTF, que basicamente é a autorização do...
O CTF ele é como se fosse o CR do Exército para te ter a arma. Só que é um certificado de registro do IBAMA, que ele te autoriza a tu poder, no caso, exercitar o manejo da fauna exótica invasora.
Certo.
Aí, com esse CTF, tu vai retirar o CIMAF.
Que é esse documento.
Que é a autorização de manejo de fauna da propriedade. Tu vai ali, tu pega o número da fazenda, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural daquela fazenda. Ela tem que estar cadastrada, né, no Ministério da Agricultura para a gente conseguir cadastrar essa fazenda lá no IBAMA. A gente cadastra essa fazenda no IBAMA. Isso aí tem uma validade de 6 meses, esse documento.
E essas guias e autorizações custam caro?
Não, isso aí que a gente falou até agora, tu tira no site do IBAMA, sem custo.
Isso aí não tem custo.
O que e daí tem a gente
custo
são tem
as guias
mais...
de tráfego. Essas têm custo.
E daí nós temos mais uma autorização que daí foi exigida no novo governo agora, que é mais um entrave, mais uma burocracia, que é a autorização de manejo para adentrar dentro da fazenda autorizada pelo dono da fazenda. E é onde complica, por quê? Porque eu tenho dono de propriedade aqui no Bom Jardim da Serra, que o cara às vezes fica um mês sem ir no centro da cidade, o cara não tem o GOV, ele não tem computador.
Uhum.
E como é que eu vou fazer esse cara assinar essa autorização para mim? Porque tem que estar assinado pelo dono, pela autorização do dono. Ou é no cartório ou é via GOV. Aí como é que eu vou fazer esse cara ir lá assinar? Aí às vezes a gente perde ali, o cara tem prejuízo. Porque ele não pode sair de casa para ir lá no centro, sim, 40, 50 quilômetros, às vezes, para ir no centro de Bom Jardim.
E esse serviço custa caro pro dono da propriedade, né? Ele tem que contratar uma equipe especializada, arma, deslocamento, serviço de tentativa de controle, né? Vou chamar tentativa, porque você falou que tá difícil.
Foi feita uma estimativa que o TCU fez até uma pesquisa. Nós somos basicamente 1,2 milhões de CACs hoje no Brasil, né? Registrados certinho. Desses 1,2 milhões, 15% são caçadores. E os que realmente realizaram uma caçada uma vez na vida é apenas 10%. A gente precisaria hoje do dia para a noite, o IBAMA ele não consegue estimar um número de javalis hoje no Brasil. O UOL fez uma pesquisa em 2024 que existiam em torno de 3 milhões de javalis, mas também não sei como é que eles chegaram a essa conclusão. E precisariam ser eliminados 1 milhão de javalis do dia para a noite para tentar controlar essa população. Então assim, é uma coisa que...
Não tem, a quantidade é muito pouca, né?
Que aí você quebra um pouquinho, né? Porque você
bota. Botou a noção, 10%, 10% caçou, dá o quê? 50 mil, nem 50 mil pessoas,
acho. Não, vai dar menos. É que foi uma vez e foi na caçada, não quer dizer
só
que matou.
Só botou a noção, só no estado de Montana são registrados, na associação deles lá de caça de Montana, que é um estado dos Estados Unidos, né, aquele estado lá que tem aquela série lá, o Yellowstone, lá, a famosa série Yellowstone, do John Dutton. Só no estado de Montana tem 800 mil caçadores registrados, cara. Só no estado de Montana. E os caras não. E isso que lá nem tem a incidência de javali, né? O javali nos Estados Unidos é do meio dos Estados Unidos para baixo. E aí a maior incidência ainda é no Texas. E tu imagina que no Texas, eu não vou dizer o número agora porque eu não cheguei a pesquisar, mas deve passar de 1 milhão de caçadores no Texas. E eles não conseguem controlar. E eles caçam de helicóptero, cara.
Que coisa, né?
O nível de caçada que eles já estão há quase 10 anos já estão caçando de helicóptero. E os caras não conseguem fazer o controle.
Essa conversa serve para mostrar uma realidade, mas também, né? Mostrar não só as pessoas da cidade, mas do interior, que quanto mais organização e reivindicação às autoridades, se consegue talvez mudar essa realidade. É isso, é a força política.
Essa pressão popular, pressão política dos vereadores, dos prefeitos, né, da região nossa aqui, que vocês podem escrever, vai ser afetado cada vez mais. O javali desceu a serra. Nós já estamos com incidência assim, ó, de lote de porco avistado já, e daí não é fácil tu rastrear, porque aqui embaixo é muito pior do que lá em cima.
Teu pai estaria fazendo uma briga grande, bora nessa.
Estaria fazendo uma briga grande. O pai também é caçador, tem CR, tem arma, tudo, né? Ele gosta da lida também, de vez em quando ele vai com a gente.
Eu não identifiquei para o ouvinte, né? O nosso convidado é filho do ex-deputado Ronaldo Benedetti, né? Por isso.
Então. E então, assim, voltando na parte da cidade, nós estamos com incidência aqui em Uruçanga, incidência em Treviso, já tem Lauro Miller, Orleans, Siderópolis, Morro Grande. E daí Uruçanga aqui, que é o mais longe, assim,
onde dá mais gerou
de Pedras Grandes. Criciúma, Criciúma, nós temos incidência também, mas ali daí ainda não foi o porco que veio, foi solto ali. Tem o pessoal que criava e soltou, né? Mas infelizmente está ali. Tem que ver isso aí, porque tem bastante lavoura no entorno de Criciúma também, pequenas lavouras, mas tem, né? Algumas consideráveis até. Então isso aí vai criar um problema que vai estar afetando o pessoal da área urbana.
Ele não tem predador, né?
Que até então o pessoal vê o javali só no YouTube e por foto no Instagram. Né? Não sabe o dano que ele comete, que ele causa realmente na natureza. E só voltando à parte de custo que a gente não falou, que por isso a dificuldade também de efetuar o manejo do javali é o custo de você montar uma equipe, montar uma estrutura para poder fazer efetivamente com condições.
Vocês calculam o serviço em
do manejo.
Dias?
Cara, não é nem serviço.
A gente não ganha para isso.
Começa, né, pelo carro.
Um trabalho totalmente voluntário.
Tem que ter um carro 4x4. Exato. No mínimo uma caminhonete. Então isso aí nós estamos falando em valor de a partir de 80 mil para cima. Né? Tem caminhonete aí não baixa de 150 mil, 200 mil. Armamento no mínimo aí bota aí perto de 20 mil reais. Porque tu também não vai ter só uma arma. Tu vai ter no mínimo 3 ou 4. Porque depende do tipo de abate. Tu seleciona o tipo de arma que tu vai usar. Né? Senão tu vai comprar só um fuzil, tu vai ficar refém só um tipo de caçada. Aí num lugar que é apertado, é muito mato, tem que atirar no meio do mato, como é que vai atirar de fuzil dentro do mato? É perigoso. É um porco no meio do mato, uma bala vara 600, 700 metros no meio do mato, pode pegar alguém. Então tem toda essa responsabilidade em volta da caçada. Tem todo o custo operacional de uma caçada, é combustível, é comida, é ração para os cachorros que tem que manter todo mês, manter aí 10, 12 cachorros. Vai mais de R$1.000 por mês só de ração. A vacinação todo ano que é cobrada contra a raiva, contra a sinomose e outros tipos de doença.
É um custo alto.
Então tem todo esse custo que não é fácil. E ainda assim, às vezes o caçador é taxado de assassino, de não sei o quê, botado um monte de adjetivo. E o governo não auxilia nessa parte ainda, botando esses entraves que eu te falei, da questão da guia de tráfego, que é difícil de tirar.
Burocrático.
Mas ainda assim, como todo brasileiro, que a gente é teimoso e é uma coisa que a gente não gosta desiste de fazer, além de beneficiar aí o meio ambiente e a população em geral, a gente vai continuar teimando, né? Até os nossos fins.
Vocês gostam de atirar, né? Resumindo também, vocês
também
são...
Também.
Senhores,
também.
Obrigado por terem vindo. Nosso tempo é curto, tem mais uma pauta agora. Abordamos o assunto. A gente fala porque quanto mais informação, né, mais preparado também mentalmente está o ouvinte, tanto da cidade,
claro,
quanto do interior, né?
Informação é tudo hoje.
A gente tira muitas dúvidas, né? Mais uma vez agradecendo a Rádio Marconi, a você, Bicuda, ao Gustavo, que a gente entrou em contato para poder dar nessa entrevista. E qualquer dúvida, manda mensagem lá pra gente no clube, tem qualquer informação. Pô, tem javali aqui na minha região, o que que eu posso fazer? Ah, tu tem car? Qualquer coisa a gente pode estar auxiliando nisso também. E que precisar da gente, estamos sempre à disposição.
Isso aí. Obrigado, Lourenço.
Opa, Gabriel, só deixa eu passar o número do clube aqui para quem quiser mandar uma mensagem.
Manda aí.
O nosso WhatsApp é o...
48 99617-9009.
Isso, então se quiser mandar um WhatsApp aí, quem não tem Instagram, o Instagram é @clube9mm, né? Mas para quem não tem Instagram, pode mandar um WhatsApp ali com qualquer dúvida. E agradecer mais uma vez ao Bicudo aí que está recebendo a gente, que, né, querendo abordar esse assunto que é interessante, principalmente na região de Uruçanga, porque é uma região bem na parte da agricultura e a gente está aí próxima essa região de floresta, que o animal está chegando perto aqui e passando cada vez mais informação para o pessoal do interior, que às vezes não tem essa informação
exato.
Mais exata do que às vezes como proceder, o que fazer numa situação dessa. Tá?
99617-9009.
É isso aí.
9009. Obrigado, senhores. Boa terça-feira, até a próxima, né?
Muito obrigado, valeu.
Até a próxima.